Boa noite a todos. Pensando que amanhã nós completamos 40 anos desde a primeira reunião da igreja, diria que hoje falta, como diz a Maria, um dia para a gente entrar nos enta. E depois que entra nos enta, não sai mais. Quantos de vocês, quem de vocês estava naquele culto 40 anos atrás? Levanta a mão. João e Bia. Rafael, Vira e Maria, longos anos de provada bondade, da graça, da misericórdia do Senhor. Ao longo da história de Israel, de maneira recorrente, a rebeldia aparecia na realidade da nação. Os profetas eram enviados por Deus para denunciar a rebeldia, a desobediência a Deus, seguido de uma palavra, de uma chamada ao arrependimento e uma mudança de postura. Posto isso, não é estranho que quando o Senhor Jesus se aproxima de Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. A rebelião de Israel para com Deus foi uma tônica constante. Ela alcançou o seu ápice com a sua atitude com respeito ao Senhor Jesus Cristo. Embora o Antigo Testamento anunciasse com muita clareza a chegada do Cristo, do Messias, o Redentor da nação, eles tinham tantas evidências para olhar para o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, eles simplesmente assassinaram o Rei Divino, o Cristo que lhes havia sido enviado. A passagem que nós vamos contemplar hoje aconteceu na quarta-feira daquela semana em que o Senhor Jesus Cristo foi morto, na sexta-feira. Lembrando que na segunda-feira ele entra sendo aclamado na cidade. Naqueles dias ainda, ele conta para eles uma parábola. Uma história de um homem que plantou uma vinha, equipou a vinha, cercou a vinha, colocou lá alguns arrendatários para cuidar daquela vinha, e na época da colheita ele enviou um servo para que pudesse pegar a parte do seu senhor do lucro pela safra que teve. O Senhor Jesus fala que três vezes ele mandou, esses servos foram surrados e agredidos, e foram mandados embora de mãos vazias, até que esse Senhor, ele envia o seu filho. E esse filho é morto, porque eles tinham expectativa da herança que pertencia àquele filho. E ele questiona: quando o senhor da vinha vier, o que que ele vai fazer com esses arrendatários? Vai matá-los. Os ouvintes de Jesus entenderam perfeitamente a sua mensagem. Eles sabiam que Jesus estava falando acerca deles. Sabia disso. Como eles sabiam de tantas coisas do Messias prometido, que poderia reconhecer que aquele que estava contando aquela história era ele. Eles sabiam que ele deveria nascer de uma virgem. Ele sabia que ele teria uma vida sem pecado. Ele sabia que seu ensino seria marcado pela divindade. Ele sabia que ele ofereceria perdão. Sabia que ele ofereceria salvação. Eles sabiam que ele ofereceria bênção eterna. E ao longo da vida, do ministério e do ensino do Senhor Jesus Cristo, eles poderiam ter visto isso. Eles viram as expressões de poder do Senhor Jesus Cristo sobre os espíritos maus. Eles viram o poder do Senhor Jesus Cristo sobre as enfermidades. Eles viram o poder do Senhor Jesus Cristo sobre a morte, sobre a natureza. E eles podiam ter visto e facilmente checado, reconhecendo que ele era o Messias, o Cristo. Ainda que eles jamais tenham negado qualquer milagre que ele fez, ainda que jamais tenham rejeitado qualquer milagre que ele fez, eles simplesmente reputavam o que aconteceu a um milagre feito no poder de Satanás. Nunca questionaram o poder do que foi feito. Eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo basicamente porque o Senhor Jesus Cristo denunciou-os na sua religiosidade superficial, baseada numa tradição que eles tinham criado. E ignoraram tudo aquilo que eles podiam ver. Estamos na quarta-feira aqui, 2 dias antes de ser crucificado e 2 dias depois de ter sido aclamado. Aquela multidão entrou em Jerusalém na segunda-feira, declarando que ele era o rei, salva-nos. Até esse dia, a popularidade de Jesus estava em alta. Mas aquela liderança refletia todo o ódio. E ao longo daqueles dias, eles estavam mudando a opinião pública daquele povo. E o povo que gritara, Hosana, vai gritar na sexta-feira, crucifica-o. Diante do insucesso até essa ocasião de tirar Jesus de circulação, nós contemplamos esse trecho de hoje. E eu quero colocar para vocês, em primeiro lugar, quais eram as circunstâncias. E para as circunstâncias, olhamos o versículo 19. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes, por mestres da lei, entendam, aqueles que eram os especialistas em estudar a lei de Moisés, e não somente isso, as leis escritas pelos rabis. A Mishnah, Gemará estavam lá, eles eram capazes de ler essas coisas e transformar em novas leis e em novas formas de aplicar aquelas leis. Muitos dos fariseus eram mestres da lei, mas nem sempre eles eram. Além disso, eles estavam com os chefes dos sacerdotes. O supremo sacerdote estava ali. Lembrem-se, quem era o sumo sacerdote na ocasião era Caifás. Ele era genro de um sumo sacerdote muito tempo antes dele, chamado Anás. E Anás, que foi impedido de continuar na posição, acabou nomeando 5 dos seus filhos. Então a possibilidade de ter tantos chefes dos sacerdotes estava no fato de que não somente de Anás estava vivo e ativo, como além de Caifás, o presente sumo sacerdote, e quem sabe ainda os outros filhos de Anás pudessem estar presentes. Isso aqui era a cúpula judaica. O texto nos diz que eles procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente. Eles precisam de mudanças e de uma ação urgente que tire o Senhor Jesus Cristo de circulação. A razão é o que diz que, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. A parábola que o Senhor conta na véspera é a gota d'água. E eles querem tirar o Senhor Jesus Cristo imediatamente. E vejam, nós encontramos fariseus, mestres da lei, sumos sacerdotes, eu não duvido que os herodianos estivessem juntos ali, porque em vários momentos eles estavam juntos e contra o Senhor Jesus Cristo. Num texto de Marcos, capítulo 3, é dito que eles conspiravam para tirar a vida de Jesus, ainda que não fosse nessa circunstância. O que estava acontecendo ali era uma coalizão anticristo. Eles tinham opiniões diferentes. Vejam, fariseus não se davam com herodianos. Fariseus eram extremamente nacionalistas, não aceitavam a influência de outras culturas, como grego ou romana. Os herodianos eram abertos, estavam defendendo a dinastia de Herodes, e eles eram favoráveis ao poder romano. Afinal de contas, era Roma que havia originalmente estabelecido Herodes como rei daquela nação, ainda que ele não fosse exatamente um judeu. Entretanto, a intenção deles de tirar Jesus esbarra no fato que eles tinham medo do povo. E aquela semana era a semana da Páscoa, a cidade estava cheia de gente, inclusive de pessoas que tinham acompanhado o Senhor Jesus Cristo. Haviam entrado aclamando como o Senhor. Eles haviam entendido aquela parábola. E eles querem tirar o Senhor Jesus Cristo de circulação. O povo que até então valorizava e reconhecia o Senhor, era desprezável por eles. Eles, a liderança judaica, consideravam o povo ignorante. Consideravam-os amaldiçoados. Desdenhavam deles e não se associavam àquele povo de jeito nenhum. Então o quadro era esse. Eles querem tirar o Senhor Jesus imediatamente de circulação. Mas eles têm um problema, o povo. Então eles estabelecem uma estratégia para tirar Jesus de circulação. Vejam, pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Entenda, as divergências daquela liderança judaica com Jesus estavam no campo teológico. A divergência era sobre a qualificação que eles tinham e o trabalho que eles tinham na condição de liderança espiritual da nação. Essa era uma questão nacional e eles não tinham autonomia de levar Jesus à morte. E nem tampouco se chegasse a Pilatos, o governador, que é quem tinha autoridade efetiva para determinar a sua morte. Esse argumento não era suficiente. Isso não caracterizava, na visão romana, merecer a pena capital. Então, o que que eles fazem? Eles dissimulam. Ao invés de eles se envolverem num confronto com o Senhor Jesus Cristo, eles têm a expectativa de levar o Senhor Jesus Cristo a relaxar, ficar tranquilo. E para isso, eles mandam algumas pessoas que se fingiam justos. Eram hipócritas. E o que eles querem, o quê? É apanhar Jesus em alguma escorregadela nas suas palavras, que pudessem com isso incriminá-lo diante de Pilatos e Pilatos tirá-lo de circulação. Eles vão abordar a questão de impostos. E eles mesmos podiam pensar, esse grupo que enviou aqueles homens, podiam pensar em maneiras diferentes sobre impostos, mas eles formaram uma coalizão para tirar o Senhor Jesus Cristo de circulação. Então eles desenvolvem, contratam, delegam essa atividade de um serviço sujo que levará Jesus a ser incriminado. Camuflam alguns injustos e ímpios, que se passam pela sua aparência como justos, que esperam pegar Jesus em alguma escorregadela que pudesse incriminá-lo. Se Jesus falasse qualquer coisa que fosse do desagrado dos interesses romanos, você pode ter certeza que um herodiano chegaria diante de Pilatos e traria sua denúncia. Então, aqueles que foram discipulados e chegam a Jesus, eles estão, conforme o nosso texto diz, estão vigiando. Eles estão à espreita. É como se alguém estivesse numa caça, esperando que o alvo do seu tiro estivesse vulnerável no momento oportuno. Eles querem ver Jesus se comprometê-lo naquilo que ele fala, para poder denunciá-lo contra Roma. E aí eles lançam a sua isca. Qual é a isca? Veja versículo 21. Assim os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Essa declaração é totalmente verdadeira, mas ela é cheia de bajulação. A típica coisa que um judeu valorizava. E eles estão projetando o que eles são e o que eles aspiram, pensando que o Senhor Jesus está da mesma maneira. Então, eles são dissimulados, eles são injustos. Essa fala não é autêntica, ela não é de coração. Eles chegam para Jesus e falam, mestre, a palavra que eles empregam para chamar Jesus de mestre, de dáscalon em grego, era uma palavra muito destacada. Não era, ô professor. Era uma palavra que dava um status para aquele professor. Além disso, ele diz, sabemos que falas o que ensinas e o que é correto. Eles elogiaram o ensino de Jesus. Só isso já era um tiro no pé deles. Afinal de contas, eles rejeitavam o ensino de Jesus. Mas aqui eles declaram, nós sabemos que o Senhor ensina é correto. E que não mostra parcialidade, isso é... O seu discurso não está acomodado conforme o público. Seja diante do judeu, seja diante desse povo, seja diante de Roma, ou você fala a verdade, fim de papo, não tem papas na língua. Mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Estou convencido, eles estão esperando que Jesus tenha a mesma expectativa que eles, como orgulhosos que eram. E o propósito que eles têm é enganá-lo. E ainda que eles façam uma pergunta justa, dentro do contexto de tentar apanhá-lo, era um laço. Versículo 22 então nos diz... É certo pagar imposto a César ou não? Várias vezes aquela liderança judaica tinha discutido com Jesus sobre coisas dentro da lei de Israel. E em nenhuma das vezes eles tiveram vantagem, eles se calaram. Agora eles saem de dentro da lei, ainda que tivesse um pezinho na lei... E eles passam a falar sobre a vida civil. Não sobre o que a lei dizia, proibia, determinava. Eles querem falar sobre um assunto importante para eles, como é para nós. Impostos. Se nós tivermos uma rodinha e tivermos acesso aos dados e às informações de quanto nós pagamos de impostos, nós vamos ficar amargurados. Diga-se de passagem, nem Roma cobrava o padrão de impostos que nós fomos cobrados hoje. É lógico que aquele povo queria se livrar daquela carga de impostos. É lógico que um fariseu odiava estar debaixo do jugo romano e de mandar dinheiro para um rei idólatra. É lógico que eles queriam que não se pagasse imposto. E de fato, se Jesus falasse não, não paga imposto, era o que o povo queria ouvir. É é certo pagar imposto a César? Isso é legítimo? O imposto que eles pagavam nem ficaria para eles, esse imposto que eles pagavam acabava indo para o exterior. E eles não pagavam pouco imposto, eles não pagavam tanto quanto a gente. Mas eles pagavam imposto de renda, de importação, da terra, do transporte. E tinha um imposto em particular que eles odiavam. Eu creio que esse é o imposto que está em questão. Era um imposto que, porque eles estavam debaixo do jugo romano, eles eram vistos como propriedade do imperador. Eles que se viam como o povo que pertencia a Deus, um rei idólatra vinha dizer que eles tinham que pagar imposto porque pertenciam a ele. Esse assunto sempre foi latente no meio da comunidade judaica. No ano 6 e 7 da nossa era, Judas da Galileia se revoltou contra os impostos que tinha que pagar. Roma agiu. No ano 66 da nossa era, houve uma revolta judaica por causa dos impostos que tinha que pagar para o César. E o que, que aconteceu? Roma manda o general Tito que destrói, devasta Jerusalém. Eles não queriam pagar impostos. Então a pergunta é legítimo pagar imposto a César? Ela era mais ou menos assim: Jesus, você está de acordo com a visão judaica, da liderança judaica, que não se deve pagar imposto a César? Ou você está se dobrando diante dessa autoridade romana idólatra que está nos cobrando esses impostos? É uma tremenda saia justa. Porque se ele fala a favor da comunidade judaica, lembra? Ele foi aclamado rei 2 dias antes, facilmente. Ele é denunciado e incriminado. Mas se ele falar contra a ideia da comunidade judaica, compartilhada pela comunidade judaica, onde iria a sua popularidade? Qualquer resposta aqui podia levá-lo a perder a aprovação popular, como se o Senhor Jesus estivesse preocupado e interessado nisso. Ou, melhor, segundo eles, um fato específico que lhes permitia incriminá-lo diante de Pilatos, que faria o resto do serviço sujo. Qual foi a saída de Jesus? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse, versículo 23, é bom lembrarmos aqui, ainda que na nossa língua portuguesa, como também no hebraico, a palavra astúcia, ela não tem nenhuma conotação negativa necessariamente. Uma pessoa astuta não significa que ele é má. A sua astúcia, sua perspicácia, sua sagacidade pode ser usada para o bem ou para o mal. Na língua grega, não. Astúcia significa sempre ter um espírito, uma motivação, uma atitude maligna. E o Senhor Jesus diz o seguinte: ele percebeu a astúcia deles, a maldade deles, o propósito maligno deles. Diante do que ele percebe, e ele não vai acomodar seu discurso, ele não faz isso. Ele diz no versículo 24: mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? Deixe-me projetar o denário e mostrar para você. Em primeiro lugar, no denário aqui do lado esquerdo, você vai ver a figura de Tibério. a inscrição que está no denário, que era o correspondente, em média, ao salário de um dia de um trabalhador comum, ali, além da figura de Tibério César, estava escrito ali, Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Augusto não era propriamente um nome, era como se fosse um título. Augusto é exaltado, altíssimo. E ele era filho do divino Augusto. Ele se autoproclamava Deus. Eles podiam ser contra um rei ímpio, mas eles carregavam a moeda ímpia dele com a declaração do paganismo romano no bolso. Eles puderam mostrar a moeda para Jesus. No verso da moeda, nós vemos, sentada no trono, Lívia, a mãe de Tibério. E a maneira como ela está colocada ali é uma referência à deusa da paz. E estava escrito ali, sumo sacerdote. Então, quando Jesus pediu um denário, que eles mostrassem o denário, ali estava a inscrição, apresentando Tibério como o Senhor, o Deus deles. A figura do Tibério. Eles podiam ser contra toda forma de paganismo e de idolatria, mas eles estavam com o dinheiro no bolso. Eles tinham um denário para mostrar. Então eles respondem. De César responderam eles. Acho que nem ousaram repetir a frase que declarava Tibério como o filho de Deus exaltado. Eles lhes disse, portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significava isso? Vejam, o fato de eles estarem debaixo de Roma, isso de fato tolhia a liberdade que eles tinham, pagavam altos impostos, entretanto eles tinham muitos privilégios por estarem naquela condição. Eles eram vulneráveis às demais nações debaixo de Roma, eles tinham uma força militar que ninguém ousava atacá-los. A posição romana em Israel garantia a paz, a segurança, a proteção. E estradas foram construídas pelos romanos, canais de navegação, portos, comércio, bens. Eles estavam ganhando com isso. E Jesus está dizendo, vocês estão ganhando disso. Dá para César o que pertence a ele. De alguma maneira, César tinha o direito legítimo de receber aqueles impostos. Agora, o interessante aqui é que na resposta do Senhor Jesus Cristo, ele estabelece as autoridades de Deus e autoridade civil em duas esferas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que que é devido a Deus? Nós devemos a Deus a obediência absoluta. Nós devemos a Deus o serviço. Nós devemos a Deus a nossa devoção. Nós devemos a Deus a nossa vida. A César nós não devemos isso. A nenhuma autoridade civil nós devemos isso. A autoridade civil, no caso ali, era o imperador Tibério. Eles tinham deveres. Eles tinham que pagar seus impostos. A resposta de Jesus não favoreceu a mentalidade nacionalista típica dos zelotes da época, não. Paga o seu imposto. Ainda que o Senhor Jesus Cristo fosse o Rei dos Céus, ele não propunha uma liderança revoltosa politicamente e insubordinada. O reino dele, como ele disse, não é desse mundo. Você está com o denário? Dá a César o que é de César. O verbo grego traduzido por dar aqui, traduziria muito bem, dá de volta para César. Você está recebendo, você está ganhando, você está lucrando. Uma vez que você é povo de Deus, você lida com essa questão de autoridade civil e religiosa em duas esferas diferentes. Ele diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E existem dívidas que nós temos com nossas autoridades, existem dívidas que nós temos com Deus. Com Deus nós devemos sim a submissão e obediência absolutas. Com Deus, sim, nós devemos a adoração. Com Deus, nós devemos o nosso serviço. Com Deus, nós devemos as nossas vidas. Com as autoridades, independentemente da qualidade do serviço que ela nos presta, nós temos que dar de volta. Por vezes eu encontro... E nessa semana eu encontrei alguma denúncia contra Cristo e a fé cristã por causa da maneira como não se pronunciam sobre certas questões sociais. Por que que não falou contra o imperador? Por que que não falou contra aquele imposto que de alguma maneira era visto como injusto? Por que que não falou contra a escravidão? E poderia ter falado e não falou sobre tantos assuntos. Eles queriam nessa ocasião que Jesus se pronunciasse com clareza contra o imposto e contra Roma. E Jesus está, não. Tem as coisas da esfera da sua relação com Deus e tem as coisas da esfera da sua relação. A mesma proposta daqueles dissimulados enviados por fariseus, sumos sacerdotes e herodianos, a mesma proposta eu vejo nos nossos dias com pesar. Pastores, igrejas e povo de Deus abraçam um candidato, um partido e uma ideologia que, ao que eu leio nas redes sociais, parece devoção, serviço e adoração que se deve somente a Deus. E na medida que crentes e igrejas fazem do papel do crente da igreja uma mudança sociopolítica, a mensagem do evangelho fica de fora, é uma questão de tempo. O fato do Senhor Jesus Cristo não ter se envolvido em melhorar certas coisas na sociedade, ele não foi lá defender o parlamentarismo ou a democracia. Ele não foi lá defender a justiça social. Ele não foi defender tal partido, tal ideologia. Por quê? Porque o seu propósito era tirar as pessoas que estavam no trem que leva para o inferno. O seu propósito não era colocar condicionado no trem que leva para o inferno. Somos pressionados a, como igreja e povo de Deus, abraçarmos as causas humanas. Era o propósito daqueles fariseus, daqueles sumos sacerdotes, daqueles herodianos. E nos seus conflitos com o Senhor Jesus Cristo, e cabe aqui dizer, eu vejo com lamento púlpitos sendo cedidos, igrejas e líderes se prestando a campanhas políticas sobre as quais não é o nosso tema. Não foi do Senhor Jesus. Mais uma tentativa e mais um fracasso. Veja, o versículo 26 vai nos dizer: e não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Eles estavam tão convencidos que eles iam pegar o Senhor Jesus Cristo. Eles não eram capazes de imaginar, entenda, nenhum autor do Novo Testamento poderia imaginar uma resposta como essa dele. O Senhor Jesus era absolutamente perspicaz e criativo na maneira de abordar um assunto para colocar a verdade em evidência. Gostasse de quem gostasse. E mais uma vez os seus interlocutores ficam calados. Eles não conseguiram ajudar o argumento. Quando eles vão levar a causa contra Jesus, eles somam os testemunhos de algumas pessoas, tentando fazer com que o acusem e tenha provas para que Jesus seja condenado por algum levante contra Roma. Só que nem os testemunhos combinavam e não serviam de nada. Mas eles não conseguiram, se maravilharam da sua resposta, ficaram quietos. Ao longo do capítulo 20 de Lucas, nós vemos aquela liderança marcada pelos seguintes pecados, mencionados um a um nessa relação: ódio, orgulho, hipocrisia, bajulação, engano e teimosia. Eles queriam pegar Jesus em alguma armadilha. Eles tinham sua cabeça e seu coração direcionados para tirar Jesus de circulação. Todas as tentativas razoáveis que fizeram foram infrutíferas. Eles não desistiram do que eles tinham a fazer, simplesmente foram infrutíferas até aqui. Eles queriam manipular Jesus, queriam fazer de Jesus o que eles queriam. E Jesus está dizendo: não, não é assim, é assim. E aquele povo que queria fazer de Jesus o Jesus que eles preferiam, ficou desapontado com sua tentativa frustrada, inclusive de colocar na agenda de Jesus um levante contra Roma. Não era dele. Não foi dos seus apóstolos e não é nossa a responsabilidade de fazer dessa sociedade uma sociedade justa, mesmo porque isso jamais acontecerá. Não interessa de que partido que seja, de que linha ideológica seja, não se iluda. Nosso compromisso é somente com o Senhor Jesus Cristo, com a causa do Senhor Jesus Cristo, com as prioridades do Senhor Jesus Cristo. Você nunca vai ver nós colocarmos um político aqui para orar. Já recebi, se eu vou na sua igreja domingo, queria que o senhor orasse por mim. Pode vir aqui qualquer dia da semana, eu oro pelo senhor. Não, não, eu quero que seja no domingo no culto. Isso não vai acontecer. E nesses 40 anos, Vocês já viram políticos que chegaram na expectativa de serem recebidos com algum tipo de honra? Meu povo, nós não fomos chamados para nos comprometermos com a causa política. Nós fomos chamados para nos envolvermos e nos comprometermos com a única causa que somente a igreja compartilha, de levar o evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo a todo homem. Não se distraiam. Anos atrás eu fui ao Rio de Janeiro e naquele dia que eu cheguei no Rio de Janeiro, naquela madrugada, o Rio de Janeiro estava explodindo no pior daqueles movimentos violentos que estavam acontecendo. Eu tinha um compromisso no Rio que envolvia um juiz federal que foi me buscar no aeroporto e no caminho eu perguntei para ele o seguinte: onde é que isso vai chegar? Qual é a solução para esse quadro social? E ele me disse o seguinte: primeiro, eu esperava que você, como homem de Deus, me respondesse isso e não eu para você. E ele disse: segundo, não acredito que haverá qualquer mudança na sociedade brasileira, a não ser que as pessoas individualmente tenham uma experiência genuína com o Senhor Jesus Cristo, que os transforme. Deixa essa questão de César com César. Meu propósito é outro. Vamos orar. Pai Celestial, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, de ouvir os teus compromissos, de ouvir a tua visão. Não permita que nós estejamos nos deixando levar iludidos por uma ou outra questão ideológica, por um partido ou outro. Livra-nos da ingenuidade, que essa seja a tua causa. Conduza-nos pelo compromisso de serviço, adoração e devoção somente a ti, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.